existem pessoas que conseguem prever o futuro ou falam coisas que de repente acontecem, como os Simpsons, que consegue prever certas coisas. Mas Sir Charles Stuart Hall, o cofundador da Rolls-Royce, antes mesmo de fundar a Rolls-Royce, já era um entusiasta da eletricidade. Ele tinha patentes vinculadas a isso, fazia motores elétricos, lâmpadas, enfim. Ele era quase um Nikola Tesla inglês. O fato é que em 1900 ele já previa que o futuro do automóvel, que ainda era uma coisa um tanto quanto bizarra nessa época, estaria na eletricidade, seria o carro elétrico. Talvez o que ele não previa era que a Rolls-Royce teria sim seu carro elétrico, mas isso demoraria 100 anos. É o caso do Rolls-Royce Spectre, o primeiro carro elétrico da Rolls-Royce, que está aqui disponível para nós sabermos como anda esse cupezão com 5,45 m de comprimento, 3,21 m de entre-eixos e, bem, quase 3 toneladas de alumínio formado numas linhas bem suaves que dizem ser muito luxuosas, mas eu não tenho nem roupa para dirigir um carro desse. Mas eu vou dirigir. Bom, eu precisava mostrar a traseira só para você ter uma perspectiva do tamanho desse carro. E sim, é bicolor, aqui tem pintura e tem um degrau. Quem diria que uma Rolls-Royce manteria o degrau entre as pinturas, entre os dois tons? E aqui essas lanterninhas bem estreitas, quando apagadas, ficam transparentes. Mas as coisas mais legais, exclusivas desse carro, estão lá dentro. Então eu só fiz isso aqui de proforma para ir lá para dentro agora. Vamos lá. Olha só como abre essa porta. Ao contrário, essa porta aqui tem quase 1,5 m de comprimento. Ela é pesadíssima, tem dois pontos de ancoragem aqui. Mas o mais legal é ela se preparar para coisas que podem acontecer no Reino Unido a qualquer momento, como a chuva. Então, tanto o motorista quanto o passageiro tem seu próprio guarda-chuva aqui. Mas tem uma coisa que é ainda mais legal que isso, é quase como a tela giratória dos BYD, que é a porta que se fecha eletricamente. Porque seria muito pesado movimentar no punho essa porta gigante aqui. Mas provavelmente esse aqui seja o carro elétrico com mais botões no console do mundo, porque na verdade eles fazem questão de manter os comandos tradicionais do Rolls-Royce. Você tem aqui os modos de operação do ar-condicionado, os botões para fechar a porta e os ajustes do ar-condicionado automático. Madeira, couro de alta qualidade, de bois que são criados no alto de montanha, onde não tem mosquitos para eles não serem picados. E esse tapetão aqui, extremamente macio. Olha só. É lã de carneiro. Provavelmente tem nome, sobrenome e CPF. São coisas extremamente incomuns. Isso aqui não é um afogador, é o comando que fecha a saída de ar-condicionado, que é toda de metal, tá até condensando aqui, ó. E essa madeira também é especial. Enfim, tudo aqui é muito especial por ser um Rolls-Royce, mas também simples. A central multimídia aproveita alguma coisa da operação dos BMW, mas tem menos menus, porque quem tá num carro desse aqui não quer se perder tempo, não quer se importar com as coisas que ele pode configurar. Enfim. Mas o mais legal, talvez a parte, o ponto alto dessa experiência, seja dirigir. Então vamos lá. Bom, esse é um jeito um pouco diferente de começar um vídeo, porque, bem, eu tenho que segurar o botão e pisar no freio para as portas se fecharem sozinhas. Ora, ora. É tão diferente que eu preciso me acostumar com isso. Vamos lá. O Rolls-Royce tem até a alavanca do câmbio envolvida em couro. Uau. Não tá ligado. Bom, como eu tô com uns amigos aqui, me ajudem. Onde eu ligo esse carro? Tem um. Será que aqui é? Ah, não. Isso aqui deve ser o afogador. Ah! É como o Porsche, Boris.
É como o Porsche.
Pronto, tá em milhas. Então aqui no carro está o Boris Feldman, que não requer apresentações, o Ulisses Cavalcante da Autosport e o Thiago Moreno do Motor One. Eis a arte de acelerar um Rolls Royce com 5,45 metros de comprimento, 3,20 metros de entre-eixos. É uma coisa extremamente suave, é assustadoramente suave. Tudo bem que o asfalto daqui é absolutamente muito melhor do que o do Brasil, é perfeito. Mas Boris não concorda tanto, mas eu não senti nada. E é estranho, porque você também não tem algumas das sensações normais de um carro. Não basta ele ser elétrico, né? Ele ainda tem um chassi muito mais rígido e pesado, uma suspensão feita para ser extremamente confortável. E a aceleração não é aquela coisa de tem que ser muito rápido, tem que acelerar muito, tem que ser muito forte. Ele é progressivo. Dá uma pisada aqui. É, eu tava mentindo, viu?
Esse é o progressivo?
Esse é bem progressivo. Quando você pisa, é aquela coisa, né? Quando você pisa, ele vai e acelera sobre o trilho. Até pitoresco aqui. Bom, o Spectre tem 585 cavalos, 92 kg de torque, uma autonomia aí ao redor dos 500 km. Ele não é tão potente quanto alguns elétricos da própria BMW, né, que é dona da Rolls-Royce. O i5 M60 tem 600 cavalos. E ele também não compartilha a plataforma com nenhum BMW. É uma plataforma exclusiva, tudo nele é feito de alumínio. É, de fato, extremamente pesado e muito mais confortável do que alguns dos BMW. Mas assim, a entrega de força quando você pisa normal... Ih, tá me xingando aqui que eu tô muito rápido. É diferente, não é exatamente a mesma de outros carros elétricos. E o acabamento, tudo muito... Madeira de verdade, couro, é o melhor couro possível. Tem couro na haste atrás do volante, tem madeira no volante. É um luxo que tá fora do nosso alcance, né? Ainda tem o teto cheio de estrelinhas com luzes de fibra... fibra ótica. Ah, mas mesmo pisando, a aceleração dele não chega a ser um soco. Mas impressionante que às vezes você espera uma certa reação mais lenta também da direção, mas a direção responde relativamente rápido. Aquela coisa de tapete voador que a Citroën fala tá completamente fora desse contexto aqui. Isso aqui sim é um tapete voador. Bom, agora a gente vai testar o estressamento das rodas traseiras, fazendo uma volta extremamente suave. Esse estressamento, claro, depende da velocidade que o carro tá. Bom, eu tô dirigindo mal. O que vocês acham aí do conforto? Não tô sendo tão educado quanto o motorista.
É, não vou te dar 5 estrelas, não.
Tá bom. Obrigado.
Não, seja cruel, pô.
Levar isso pro coração.
O carro é confortável, um motorista.
Eu tô em treinamento ainda, desculpa,
tô passando mal.
Não é um carro pra andar no banco de trás, né?
Você achou apertado aí atrás, Thiago?
É justo, não é ruim.
Você compararia qual carro?
Uma Spin.
Foi longe.
Não, aqui atrás seria um Renegade.
Bom, você tem um console aí pra ajustar a temperatura independente. Um console bem largo, diga-se. Ficou claro que a suavidade e o conforto da melhor suspensão pneumática do mundo me deixaram sem palavras. Mas o fato é que essa foi uma oportunidade única, porque nós não veremos esse carro no Brasil. O que não quer dizer que nenhum brasileiro poderá comprar. A Rolls-Royce admite que os brasileiros que compram esse carro estão em Miami ou na Europa. E por aqui ele custaria cerca de 8 milhões de reais, porque é um carro de 430 mil dólares. É mais caro até do que o Cullinan, que no Brasil custa cerca de 7 milhões de reais. Pois é. É isso. Aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo até com carros realmente muito caros e realmente de luxo.